tudo, no nome de Jesus. Diga um amém.
Amém.
Um abraço, diga para ele a alegria do Senhor e a sua força. Obrigado. Ó, o grupo do louvor estava demais. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Amém. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou aqui em Micaiu. Eu passei a semana ouvindo um curso, Rick Renner. Ele tem uma igreja na Rússia, né, com quase 50, 60 mil membros. E passei essa semana, desde quarta-feira, que a gente escuta ele de manhã, de tarde, de noite, né? E aí eu dei orando, eu estive diante de um russo, agora se eu estou diante de um russo, eu tenho que ir para Micaiu. Micaiu não é um lugar, né, que está no coração de Deus, amém?
Amém.
Então é por isso que estamos aqui. E sempre estar aqui, irmãos, é um privilégio tão grande, né? É tão bom estar aqui e entender o plano e o propósito de Deus para esta obra, para esta liderança, mas também de forma específica, né, para cada um de nós, né? Nós somos banhados por aquilo que Deus derrama sobre a cabeça, né? É por isso que temos que estar sensível para entender como Deus quer nos fazer prosseguir, como Deus está abrindo os caminhos, as veredas, para que a gente possa fazer a vontade dEle. E você sabe, você como pai que está aqui, você sabe quando você, né, você sabe que quando o seu filho faz a sua vontade e recebe as suas orientações certas, você sempre quer galardoar, não é verdade? Você sempre quer presentear, porque um filho obediente, um filho rendido, que sempre vai ouvir os direcionamentos, os ensinamentos do pai, né, as orientações do pai, diz: esse vai longe, esse vai ser melhor do que eu.
Amém.
Né? E de fato é assim que um pai pensa, né, que seus filhos vão muito mais além do que eles, né? Porque o pai não é egoísta, o pai não é orgulhoso, soberbo. Ele diz: olha, meu pai me trouxe até aqui, né? E se a gente vai olhar para o nosso passado, nós já fizemos coisas maiores do que o nosso pai que nos gerou fez. E a tendência é essa. É por isso que Jesus disse que aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, ela estava lendo aqui, do seu interior fluirão rios de água viva, mas também diz: cheguei em verdade que digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz, que eu aprendi com meu pai, mas fará obras maiores. Aleluia. Às vezes a gente olha para o contexto de uma obra, né? E uma obra é como todo mundo que já andou de bicicleta, quem não levanta a mão, quem andou de bicicleta? Mas quando seu pai lhe deu uma bicicleta, você está aí pedalando, lembra? Você levou um bocado de dinheiro, não foi? Né? Alguém teve que lhe segurar por um tempo para você ir pegando o equilíbrio. Assim também é uma obra. Uma obra é como aquele ensinamento que você começa a aprender bicicleta. Amém? A princípio você não sabe nem sincronizar, pedalar com, né, com manter o equilíbrio. Você ou se preocupa com uma coisa ou com outra. Ou você pedala demais ao ponto de cair, ou você vai ter que manter o equilíbrio e se esquece de pedalar. Aí se não pedala, ela não anda. Aí cai da mesma forma. Não é assim? Então é entre esses altos e baixos da caminhada da vida que uma obra vai se estabelecendo, que ela vai ganhando, né, estabilidade, que ela vai ganhando. Eu tenho uma netinha de 2 anos, e esta, ela já tem uma bicicleta, mas a bicicleta tem 2 rodinhas, mas mesmo as 2 rodinhas, né, porque é uma bicicleta de 4 rodas, tem as 2 principais e 2 laterais para ela não cair, mas mesmo assim ela não se sente segura. Ela diz: vem, vovô, vem me segurar, vovô. Aí eu vou ter que segurar, mesmo sabendo que ela não cai, mas ela quer ganhar o quê? Segurança. Ela quer ter confiança, porque ela confia no avô, como também no pai dela. Não é assim? Então, em quem está a sua confiança? Né? Quando a nossa confiança está no nosso pai, no nosso Deus, no nosso Senhor, as coisas caminham.
Amém?
Amém? Lembra, a última vez que eu estive aqui, eu disse que essas cadeiras estariam cheias. E elas vão estar, eu estou vendo, cheias, porque multidões Deus vai fazer chegar a isso.
Amém.
Nós estamos nesse tempo de pedalar, de pedalar, de pedalar. E pedala, pastor, pedala, 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 pedala e não para. Porque se parar, a bicicleta vai andar por um pouquinho, depois ela vai. Aí, amém? Aí você não vence exatamente o que a distância a ser percorrida. Não é dessa forma? Mas eu tenho outro neto que já é, né, de 6 anos. Outro dia ele disse: eu não quero mais andar aqui dentro do prédio, porque eu vou numa bicicleta e ele vai atrás de mim. Aí eu entro no canto, ele entra atrás, né? E aí ele quer agora competir comigo, ele quer passar por mim. Ele disse: eu quero, ele mora lá na Leopoldina, né? Aí ele disse: eu quero ir para aquela, onde tem aquela ciclovia. Eu disse: Aí você já quer, eles querem, você vai na frente e eu vou atrás. Mas quando chegou lá, eu fui para a ciclovia, coloquei, e a gente começou a pedalar, e depois de um instante ele não queria mais saber que eu estava na frente, ele queria estar na minha frente, me guiando. Amém? Então é dessa forma que Deus faz na nossa vida.
Amém.
O importante é não parar, porque se parar, vai. É prosseguir em direção ao alvo. Amém? Então uma obra é assim, essa coisa. Você está sempre o quê? Pedalando. Vai ter, né, pessoas que vão pegar com muita facilidade e adquirir o equilíbrio e entender o plano e o propósito de Deus, mas outras vão o quê? Né? Se refutar. Tem pessoas, né, que eu, quando cheguei na igreja de Guarulhos, eu criei uma pedalada missionária. Tinha pessoas com 70, 50, 65 anos que elas nunca tinham pedalado. Ele passou, eu vou cair. Não, mas aí quem, né, quem é rei nunca perde a majestade, né? Né? Uma vez de arco para sempre, uma vez que pedalou na vida, vai pedalar para sempre. Né? Quando a gente começou, né, tinha pessoas se equilibrando para um lado, se equilibrando para outro, mas daqui a pouco a gente viu o grupo todo caminhando.
Amém.
É assim que Deus quer, que a gente esteja pedalando em direção ao mesmo alvo, ao mesmo propósito. Amém? Amém. Não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, e a direita crescendo um pouquinho, muito menos para trás, porque o passado não vai nos mover, né, pra, e criar expectativa para o futuro que Deus tem para a gente. O nosso passado é passado, já passou. Agora, o presente pode o quê? Nos fortalecer. Hoje a gente pode pegar, né, situações positivas do passado e aí aplicar no presente, e aquilo vai nos projetar, né, a fazer coisas grandes da parte de Deus para a nossa vida. Eu posso ouvir o glória a Deus?
Glória a Deus!
Lá vai a pessoa aí, tem amizade para ela, você passa. Pensando aqui, já vinha algo trabalhando no meu coração. Hoje é uma noite, né, de ceia, uma noite de comunhão, uma noite, né, de partilhamento, uma noite, né, onde o céu se revela para nós, né, necessariamente que aqui está posto sobre essa mesa, né, que é pão e vinho, palavra e espírito. Né, e quando entendemos o plano e o propósito de Deus, a luz da palavra, nada vai nos parar, nada vai ser um obstáculo tão grande que não possa nos. Amém? Você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, né?
Amém.
Aleluia. E especificamente Ele tem para você de forma pessoal, individual, imagina de forma coletiva o que Ele tem para esta igreja.
Amém.
Nem uma obra infrutífera da treva poderá prevalecer. Amém. Quando ela destaca, quanto aos fundamentos que Deus tem posto nesse lugar. Aleluia.
Amém.
Nenhuma resistência ela vai, se, vai superar o plano, né, e a orientação e o propósito de Deus para esta obra.
Amém.
Amém? Pode até tentar parar um pouco, mas não vai simplesmente conseguir. Porque aonde o povo de Deus realmente está, Deus desce, Deus opera, Deus manifesta o seu poder e a gente tem a força para prosseguir.
Amém.
Amém?
Amém?
Glória a Deus. Então, e veio no meu coração, uma igreja sem serviço é uma igreja sem perspectiva. O maior propósito de estarmos aqui é mantermos comunhão um com o outro, aprendermos da luta da palavra para vencermos as dificuldades da vida, mas também o quê? Nos doar para algo que Deus tem para realizar na igreja local, nessa comunidade, né? Através de Deus. Nós chamamos isso, né, de serviço.
Amém.
A palavra serviço, servo, e algumas derivações aparece só no Novo Testamento por quase 1000 vezes a palavra, a ênfase do serviço. Está mais além em termos de versículos, né, do que exatamente os dois tipos, de que é a chamada pastoral, de que é a chamada apostólica, de que é a chamada profética, evangelística, de mestre, né, são fantásticos. Tem exatamente essas chamadas, essas unções, é para nos, né, impulsionar, como aquele pai que pega, né, na bicicleta e vai empurrando o filho. Ele não deixa, ele cai, ele levanta e ele vai de novo. Os dons e as unções ministeriais são para isso. Mas ainda o que sustenta a vida da igreja é essa relação, né, né, mútua entre pessoas tão diferentes, com potenciais e habilidades diferentes, que prestam um serviço e glorificam o Senhor. Amém?
Amém.
Na multidiversidade, na multivariabilidade das atributos que nós temos, Deus vai querer os seus talentos que você tem que multiplicar. Como você multiplicar é semear.
Amém?
Amém?
Amém.
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 Glória a Deus. Você sabe, por exemplo, o homem do campo sabe que quando ele coloca uma semente de milho no chão, ele vai, não, no mínimo, ele vai obter uma espiga. E essa espiga vai estar o quê? Aproximadamente o quê? Quase 500 a 600 caroços. Então, de uma cola única, ele produz uma espiga que pode o quê? Produzir, né, 600 colas, 600 possibilidades de ele o quê? Ter uma colheita maravilhosa. Amém? Toca no sermão, diga, irmão, hoje é uma noite de colheita grandiosa. Amém? Por causa da graça, por causa da unção que está neste lugar. Então, abra comigo a palavra de Deus. É no livro de 1 Pedro, livro de 1 Pedro, 1 de Pedro, Novo Testamento, no capítulo 4, 1 Pedro 4, eu vou ler a partir do versículo 7, tá certo? E aí o texto aqui fala de algumas habilidades, deveres, né, obrigações que nós vamos ter enquanto filhos de Deus, enquanto irmãos um do outro, enquanto uma família. Você entende que nós somos uma única família?
Sim.
Você entende que eu sou seu irmão?
Sim.
Possivelmente mais daqui a pouco, porque já estou com o cabelo branco, a barba branca. Mas isso não me dá, né, a condição de eu nem usufruir, não, de você de uma forma a que você faça tudo que eu preciso fazer feito. Não, nós temos, eu tenho habilidades que você não tem. Elas têm que se somar, elas têm que se, né, operarem de forma a que aquilo que eu não faço, mesmo com o meu conhecimento, com a minha trajetória de vida, eu dei a oportunidade para você fazer. Para você
também.
Porque tem algo que você faz que eu não faço, que é bem feito e agrada a Deus.
Amém.
E quando eu estou impedindo que você realize isso, eu estou simplesmente, né, impedindo que você possa fazer algo que agrada ao seu Pai. E quando a gente faz isso, né, mesmo no mundo natural, quando a gente induz uma pessoa a fazer algo que não agrada ao Pai, nós estamos quebrando a relação, né, do pacto de família, do pacto de relacionamento mais íntimo que tem entre pai e filho. Por isso Jesus disse, tudo que eu faço, eu não faço de menos, eu faço porque o Pai que opera em mim. Ele e o Pai, nós somos um. Filipe, você olha para mim e você está perguntando, cadê o Pai? Eu e o Pai somos um, quem vê a mim, vê o
Pai.
Então essa intimidade, esse pacto tão íntrico, tão, né, harmônico entre pai e filho, não pode ser rompido.
Amém.
Não pode ser quebrado. Aí é por isso que a gente tem que valorizar as pessoas, valorizar uns aos outros.
Amém?
Aleluia. E às vezes valorizar passa por disciplina. A gente pensa não, que valorizar, às vezes, é quando alguém caminha segundo uma direção, que a gente percebe que aquela direção não é boa, a gente vai disciplina aí. Agora tem que ser uma disciplina dentro de uma condição onde há receptor. Você vai, se você disciplina muito forte, a pessoa vai criar o quê? O instrumento que nós chamamos a autoproteção pessoal. Você cria uma barreira de resistência entre você e a pessoa que está disciplinando. E aí você fica o quê? Infrutífero e improdutivo. E aí a pessoa que está disciplinando, ela vai, não vai ver perspectiva na sua vida. O diabo vai lutar, ela não quer, ela não vai, ela não quer dar o talento, ou ela não sabe, ou ela ocultou. Né? Essa é a forma que ele trabalha, desestabilizando os nossos relacionamentos. Mas hoje você está aprendendo que relacionamentos tem que ser permanentes, duráveis e para sempre, amém?
Amém.
Ah, mesmo quando a gente não concorda, a gente tem, por causa do amor que a gente tem para com o Senhor, a gente tem que continuar firme no propósito, amém? Então vamos hoje à noite aprender a fazer os princípios pelos quais Deus requer que nós temos que prestar um serviço. Essa palavra, né, servo ou serviço, né, ela pode aparecer segundo três palavras no grego. Uma das primeiras palavras é a diácono. Diácono, que dá a palavra diácono, mas a palavra diácono ou diácono no grego quer dizer alguém que dá um serviço de excelência segundo uma habilidade que tem para um propósito divino. Amém? A outra palavra no grego é a palavra dolo. Doulos é a palavra, né? É o servo que se dá, né, independente do seu senhor o valorizar ou não. No Velho Testamento, por exemplo, quando um senhor ia a uma feira de escravo, ele comprava escravo. Você sabe que você foi comprado pelo preço, né? Mas foi pela liberdade que ele comprou.
Amém?
Mesmo que a conotação dele, porque quando alguém paga por alguém, alguém se torna servo, escravo, daquele Senhor, Deus não te vê como escravo, Deus te vê como filho. Amém? É isso que Deus quer que a gente venha compreender, entender. Mas no Velho Testamento, aí tinha uma lei, a lei, né, você vai ler isso, tanto em Deuteronômio como em Levítico, diz que quando era depois de 6 anos, aquele Senhor dava uma carta de euforia, ou uma carta de liberalidade para aquele servo. Ele podia ir embora. Ele só não podia levar os filhos e a esposa. Mas ele podia, agora era ele que estava ganhando a carta dele. E aí sabe o que eles faziam? Muitos deles diziam, não, eu não quero, eu quero ficar. Eu adquiri porque ele ia, inclusive, com parte, né? Tem uma herança que aquele Senhor dava para ele. Mas ele queria o quê? Ele gostava tanto de servir aquele Senhor, ele amava tanto, que mesmo agora ele com uma carta de liberdade, ele dizia, não, eu quero lhe servir. E quando essa posição era tomada para o Velho Testamento, aquela pessoa não tinha, não era mais 6 anos, era agora para toda a vida. Toda a vida agora era o quê? Um servo. Alguém que foi ocorreado, alguém que foi livre, se dava. Mas sabe qual era a marca que fazia? Ele ia na porta, pegava uma suvela, né? É algo pontiagudo, como um aguilhão, e aí, né, colocava a orelha e dava uma marca. Então ele era um homem, era um servo que adquiriu liberdade, mas que por amor ao seu Senhor decidiu servir para toda a vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Foi por isso que Jesus foi para aquela cruz. Ele se tornou servo por mim e por você.
Amém.
Ele não foi só na orelha, ele foi cravado nas mãos, ele foi cravado, né, no seu tórax, com aquela lança que o transpassou, né, para que nós tivéssemos nele agora a certeza de que servimos ao Senhor por toda a vida. Amém? Glória a Deus. Então o texto aqui diz o seguinte: os deveres ou as obrigações que nós temos enquanto crente, quem é crente aqui, dê glória a Deus.
Glória a Deus.
Temos alguns deveres como crentes que somos para o Senhor, para a igreja local, para a liderança, mas também temos alguns deveres e algumas obrigações de um para o outro. Amém? A Bíblia diz: quando você percebe que alguém do seu meio está sofrido, caído, você deve ir em socorro. Amém? Você deve ser o primeiro, se você tem essa percepção, se você vê isso, você deve ser o primeiro a tentar levantar aquela pessoa.
Amém.
Dar a ela recobrar o ânimo. Amém?
Amém.
Glória a Deus. Versículo 7, que foi o que eu mandei aqui, no capítulo 4 de 1 Pedro, diz: ora, o fim de todas as coisas está
próximo.
Diga próximo.
Próximo.
Aqui está falando dos últimos dias, é lógico, né? Está falando de que há um tempo que se aproxima, há um sinalizar de uma chegada, de um momento conclusivo para a nossa vida. Amém?
Amém.
Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando alguém se namora, os dois aqui se namoraram na trajetória da vida dele. E um dia eles decidiram assim, realmente, olha, eu quero estar com você por toda a minha vida. Eu quero contrair com você um pacto de aliança, um pacto de casamento. Eu creio que eles não ficaram entristecidos, eles ficaram por quê? Alegre. Né? Porque é Deus que a coisa o quê? É bolo. Viu? Amém?
Amém?
Aleluia. Deus quer ver você evoluindo.
Amém.
Deus não quer ver o seu retrocesso. Deus não quer ver o seu declínio. Amém? Aí eles marcaram o casamento. Agora eu pergunto, cada dia que se aproximava daquele momento final, eles ficavam mais tristes porque estava agora ia deixar de solteiro e agora ia para vir de casar? Ou eles agora estavam o quê? Eu bora, papá, só falta uma semana, agora só falta 3 dias, agora só falta 4 dias, eu creio que a coisa estava pegando fogo cada vez mais. Pelo menos comigo foi assim. Não sei se você ficou angustiado. Não, eu pelo contrário. E na noite de novo você estava lá pegando fogo, assim, saltando, fazendo exercício que eu quero ver. Isso é o que o Senhor está sinalizando aqui. Isso é. Existe um tempo que já está sinalizando. Ela se aproxima. E que é um tempo que se aproxima. Então Ele quer que nós tenhamos o quê? Eufórico. Feliz, olhando para esse momento. E a gente passa o quê? Um relacionamento, tanto com a igreja local como com ele, de um para com o outro, como crente, de uma forma a que a gente não pega ninguém.
Amém.
A que a gente saia da nossa área de isolamento e a gente vai em busca de atrair o maior número de pessoas possível.
Amém.
Porque se você sabe que o fim está chegando, um julgamento virá e pessoas precisam ser alcançadas.
Amém.
E Deus vê em você exatamente o que é essa pessoa que pode operar segundo esse propósito. Amém?
Amém.
Aleluia, isso é para você também que está nos ouvindo aí.
Amém.
Você Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Sair dessa condição de inércia, vamos usar assim, me perdoa o termo, do marasmo da vida, dessa rotina, e você ir com uma igreja aqui eufórica, vamos ser tão eufórico, para a gente prosseguir em direção nos tornarmos proativos e produtivos. O fim de todas as coisas está próximo. Sendo, portanto, criterioso e sóbrio, além das vossas orações. Então tem aqui a palavra, ser criterioso. A palavra criterioso, do grego vem a palavra sofonel, da qual é o que dá a palavra sofonia, ou harmonia, A palavra sofonel vem para essa palavra de harmonia, como se tivesse todo mundo tocando o mesmo tom, diante de um diapasão. O diapasão é um equipamento pequenininho que sinaliza, a batida da bateria, a batida do teclado, a batida, das cordas do violão, e aí também traz a harmonia para o pessoal, dos vocalistas. Hoje tem que estar segundo o mesmo tom. Porque se ele estiver numa nota lá baixa e alguém cantar, com um vozeirão grande, vai ouvir a voz, mas não vai ouvir o quê? A melodia por trás. Você entende? Então Deus quer nessa noite levar a tocar uma nova melodia.
Aleluia!
E quando essa melodia estiver harmônica na sua vida, sabe o que Deus vai fazer? Mudanças profundas. Você não tem esperado por mudanças na sua vida?
Sim ou
não? Deus está criando um ambiente para isso.
Amém!
Isso é ser o quê? Criterioso, diga criterioso.
Criterioso.
Aleluia. Ter uma mente saudável. As pessoas vão ter um ponto de vista negativo acerca do seu relacionamento com a sua liderança e com a sua igreja. E você vai dizer, mas eu não quero, porque eu não estou seguindo a minha liderança, não, a minha igreja, eu estou seguindo ao Senhor. Eu sei que a igreja é do Senhor, mas ele é o cabeça, é a ele que eu faço. E aí você toma uma posição de fazer melhor do que você fazia antes. Porque a tendência humana racionalista é você o que? Deixar de ficar ativo, produtivo. Você se isola. Você, alguns até tomam a posição de deixar de caminhar junto. Aí imagina, se você não está suportando as pressões do dia a dia, as situações, numa convivência aqui na Terra, você imagina como será no céu, que é por toda a eternidade. Você vai se deixar levar para essa situação. Você entende? Está compreendendo o que eu estou dizendo? Então, quando o apóstolo Pedro está falando para a igreja acerca de ter critério, de ter sobriedade, a palavra critério é exatamente essa, de você estar bem, de com a mente sempre promovendo a paz, de se possível edificar a paz para com todo, e não existir a paz para com todo e a santidade sem a qual ninguém verá. Então, alguém criterioso é alguém também que tem, exerce autocontrole.
Amém.
Alguém de critério é alguém prudente.
Amém.
Promove autocontrole. Você vai ter discernimento e percepção de que palavras que podem vir com um certo dose de veneno ou de agressividade, você é aquele anteparo, aquela estrutura que vai amenizar o impacto daquela palavra, que você vai receber ela de uma forma que não traga nenhum tipo de dano, nem para você, nem para o ouvinte. Você vai ter que ter esse cuidado. É alguém que é criterioso, aleluia. É alguém também que desenvolve, eu já falei a palavra, domínio, própria moderação. É alguém moderno. Porque nas relações humanas, quando nós passamos da linha da moderação, as pessoas não querem caminhar conosco. Quando alguém muito ríspido, muito agressivo, você cria uma atmosfera, depois você vai ter momentos que a gente precisa de ter esse tipo, mas não pode ter uma constância nesse tipo de comportamento, porque as pessoas vão ver sempre como alguém que está o quê? Batendo, como alguém que está chicoteando. Mas aí, uma vez o pastor Bruno disse, amor, você é tão gracioso, eu quero que você caminhe comigo. E é lógico, quando você caminha comigo, sua esposa tem que vir. Mas sabe o que, é que eu vejo? Marisela está lá, está sempre com um chicote na mão, ele dizendo assim para mim. Ela bate forte, por causa do chamado dela. Mas você vai lá com uma pomadazinha e vai cantando. Assim, Então, aí essas pessoas vão amar tanto você como ela, porque você tem, né? E você e ela são pactuados. Então, eu quero com você, mas eu não quero também desprezar ela. Ela também é útil. Ela faz a parte dela e você faz a sua parte. E você, dois juntos, pode fazer uma coisa maravilhosa. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! Ter uma mente moderada. Oh, aleluia! Frear os ímpetos. Uma pessoa criteriosa. Isso era Paulo dizendo assim. Duas coisas elas são importantes para esse momento final. Para esse momento do ápice, do gozo, da alegria plena, da expressão do crescimento, do momento conclusivo. Tem que ser sóbrio e tem que ser o quê? Critério e gozo. Amém? E aí essa outra palavra, sóbrio, quando a gente pensa na palavra sobriedade, a gente pensa numa pessoa dependente de álcool e alguém que não tem, que não bebe, né? Alguém que se embriaga e alguém que nem beber bebe. Alguém sóbrio, alguém que você nunca viu ele cair na sarjeta. Sobriedade, né? Mas alguém, né, que simplesmente é o contrário disso, ele que se desgasta, né, na trajetória, na caminhada do tempo, amém? E essa palavra, no grego, é a palavra nefo, né? Essa palavra que é traduzida por ser sóbrio, é alguém que é sereno e calmo de espírito. Sobriedade é alguém sereno e calmo. Calmo. Você já viu um bêbado, ele é sereno? Ele é calmo, ele é agressivo sempre, né? Ele sabe tudo, ele é o João, sabe tudo. Ele é o homem mais rico da terra, né? Porque a bebida leva ele a pensar, né, de uma forma distorcida da realidade daquilo que ele é para a sua vida. É o que Deus não quer para a sua vida. Deus quer utilizar o seu talento, né? Que você possa simplesmente, né, fazer e cumprir o plano de Deus para a sua vida de uma forma a agradar a Ele em todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Alguém sobra, alguém o quê? Controlado. Mantém controle nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Amém. Pode até ter exageros, o excesso, mas vai até um limite. Depois daquilo ele dá o quê? Um acabamento, né? É como alguém que vai pintar uma parede. É quando vai se pintar uma parede, né? Se tem pessoas que pintam aqui, né? Você tem, primeiro, se você quer uma parede lisa, lógico que aquela daqui é uma parede com textura. E aí o aspecto é que ela tem, que é essa aspereza mesmo, para dar uma outra conotação na pintura. Mas na maioria das paredes, ela foi primeiro que passa uma massa, né? E aí aquela massa, ela vai ficar o quê? E com algumas modulações. Você vem, depois passa uma lixazinha, né? E você vai até usar o tato muitas vezes para passar a cinta, está bem perfeito, né? E aí você começa a aparelhar. É assim que Deus faz na sua vida.
Aleluia.
Manter esse controle, manter essa condição, né? Sobriedade, ser sóbrio, a bem das vossas corações, né? Aleluia. Foi lido um texto aqui de uma mulher que possivelmente tivesse dificuldade na sua vida, de fato ela estava, né, trabalhando excessivamente, buscava naquele posto e teve encontro com Jesus. Foi o texto que ela leu no início. Aquela mulher estava em apuros, e quando Jesus teve sensibilidade de penetrar a oração dela, e ela abriu o coração, e ela, né, até se expôs para Jesus. Eu tive já quase, né, uma meia dúzia de marido, mas nenhum é meu. Ela estava o quê? Com, né, dúvida de tanto de coração como de ação comportamental. Mas o Senhor não deixou ela ir. Começou a explicar. Se você, né, caminhar segundo esse caminho, você vai mudar a sua vida e vai influenciar todo o seu povo.
Amém.
E essa mulher fez isso. Quando ela encaixou e voltou a condição que Jesus deu, ela foi lá e ela foi para a cidade. E uma cidade todinha agora que a rejeitava possivelmente, porque possivelmente olhasse para ela como alguém, né, que era adúltera, alguém que vivia, né, na lascívia, né, era uma meretriz. Agora alguém ouviu a mensagem dela. Toca o seu irmão, diga: Deus tem uma mensagem poderosa. E sabe que essa mensagem é a mensagem, é a, só quem pode levar essa mensagem para você.
Amém.
É alcançar os seus. Amém. Amém. Eu posso ouvir uma glória a Deus?
Amém.
Para ser abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Escrita. misericordiosos e sofridos as bens das vossas orações. Sabe que a oração, ela é uma base estrutural na caminhada cristã. A oração é o quê? Deus é um canal de comunicação, é um bip de um celular, ou uma frequência de celular onde você fala com o seu pai direto. E isso em qualquer momento, em circunstância da sua vida. A gente pensa que se a gente só fala com Deus na igreja, você pode falar com Deus muito sentadinho no seu banheiro, viu? Né? Fazendo o que você está com desejo de fazer e glorificando a Deus. Porque Deus foi, inclusive, foi você para que aquela estrutura funcione mesmo. Amém? Se está funcionando, você já está glorificando aí. Se não está funcionando, vai, me ajuda aqui, eu preciso.
Amém.
Entendeu?
Glória.
Amém?
Amém?
Mas o fato é esse. Que Deus quer ir de encontro aos anseios, aos desejos do teu coração.
Amém?
Aí eu entro agora rapidamente aqui, né, no texto. Eu vou pular o 9, porque senão eu vou me provocar. Mas o que Deus tratou para mim, para essa noite, é sobre o versículo 10, né, desse capítulo, desse livro que nós chamamos de 1 Pedro. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Diga: dom que recebeu.
Bom,
agora, se eu perguntasse para você, quem é cada um aqui?
São todos.
Isso quer dizer que todos nós temos dons.
Amém.
Ele não fez acepção de nenhum de nós. Cada um recebeu da parte de Deus, no momento do plano salvista do Senhor, um dom, uma capacitação. Essa palavra dom, nos originais, ela é a palavra charisma. Amém? Que dá a palavra caráter, integridade ou carisma. Alguém que é carismático, alguém que tem um caráter, né, que outras pessoas querem seguir a caminhada dele. Alguém que é íntegro de coração. Posso ver uma glória a Deus?
Aleluia.
É algo que Deus dá para cada um de nós. Mesmo quando a gente não tinha a condição de receber. Não é por mérito que os dons vêm para a nossa vida, ou as capacitações, ou os talentos. É porque Deus quer simplesmente o que? Nos fazer proativos, nos fazer, né, produtivos na nossa caminhada.
Amém.
Amém? Glória a Deus. Diz assim, né, servi cada um conforme o dom que recebeu. Com bons, dispenseiro da multiforme graça de Deus. Diga: multiforme graça.
Multiforme graça.
Diga: dom.
Dom.
Diga: multiforme graça.
Multiforme graça.
Amém? Uma multiforme graça, uma capacitação. Acrescenta os dons que você tem. Tudo que fazemos para Deus, fazemos porque uma graça invisível, imperceptível, ela opera na nossa vida.
Amém.
E Deus dá para cada dia. Ela diz que essa graça, ela está no meio do seu corpo, de uma multiforme, uma multidiversidade de operação. E cada um operando e se auto-operando para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Se alguém fala, isso quer dizer que Deus não quer você mudo.
Amém.
Se alguém fala, toca o seu irmão para falar. Amém.
Aleluia.
Você tem que falar o que você crê.
Amém.
E aí você cria uma atmosfera de resposta na sua vida.
Aleluia.
Porque fé tem uma
ação.
Uma voz. Fé também tem um ouvido. Pois que a gente tem que estar atento nessa dimensão dos sentidos. Fé, ela vai vir para nós como um elemento baseador, de base, né? Para que a gente possa o quê? Galgar, né, os planos, os propósitos para a nossa vida.
Amém.
Existe uma música que o pastor Sérgio, ali, naquele cartaz ali, ele fez essa música, ele começou a trabalhar ela no ano de 1996, nós estávamos nos Estados Unidos, e era do irmão Hegel, o papai Hegel. É o rei que eu fico, o rei que eu pai. E aí ele começou a fazer essa música. Né? A música: eu não vou ser derrotado. Eu não nasci para ser derrotado. Eu nasci para um propósito de vitória. Se eu operar segundo os talentos e a graça que está em mim, ninguém vai me segurar.
Amém.
Você não nasceu para ser um escárnio, nem para a sua família, nem para a sociedade.
Amém.
Deus, quando te gerou e você disse: pai, eis-me aqui. Deus disse: olha, o talento que você tem vai influenciar a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua geração. Você vai fazer coisas grandes. Amém?
Amém.
Aleluia. E é Porque tem pessoas que pensam que elas nasceram, né, para destruição, para não poder operar nada. Não. O seu pai sabe que você pode dar respostas positivas na caminhada. Amém? É aí porque essa multiforme graça está o quê? Disponibilizada para você. Diga multiforme graça.
Multiforme graça.
Aleluia. Aleluia. Agora veja o que diz quando essa multiforme está lá para aqueles que são o quê? Bons dispenseiros. Os maus dispenseiros nem sabem que tem isso. Veja o texto que diz: os bons dispenseiros. Alguém que caminha segundo esse caminho da bondade, da benignidade. Amém? Eu posso ouvir? Amém?
Amém.
Aleluia. Se alguém fala, fale de acordo com
os oráculos.
Oráculos de Deus. São os oráculos, a palavra de Deus. Então você precisa, diante de momentos tempestivos e turbulentos na sua vida, falar a palavra. Não fala, não fala o problema, fala ao problema.
Amém.
Muitas vezes o problema termina ganhando muita força sobre a nossa vida, porque nós estamos falando dele, não estamos falando a ele. Porque quando falamos oráculos ou a palavra de Deus, os problemas, eles minguam, eles ficam tão diminutos diante, né, daquilo que a palavra é e o poder que ela tem. Diga: a palavra de Deus é poderosa
para
fazer abundantemente.
Amém.
Além de que possa pedir, pensar, ou imaginar. Você pensou? Você pode falar pedindo, e o que pede recebe. Pode pensar. E Deus vai, num pensamento, Deus vai ler, às vezes Deus está lendo, né, os pensamentos do seu coração, e ele chega aqui no socorro. Você está a imaginar. A palavra imaginação, né, é você pensar falando. Imaginar é você replicar a imagem daquilo que está chegando no seu pensamento em palavras. É um tipo de condição, né? É que está dentro do seu imaginário, da sua imaginação. Amém?
Amém.
A palavra imaginar vem do quê? De imagem. Sim ou não?
Sim.
Então você já tem lá dentro o quê? Um elemento para você trabalhar.
Amém.
Que é aquela imagem que chegou, chega daquele propósito. Aí você vai ter que falar. E quando você fala, Deus cumpre.
Aleluia.
Amém?
Aleluia.
Glória a Deus. Se alguém fala, fala de acordo com. Se alguém serve, faça-o na força que Deus suprir. Para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a palavra de hoje que eu tenho para você. É um serviço, né? E o serviço, irmão, é exatamente o quê? Né? A condição pela qual Deus nos coloca para a gente começar a ser moldado na nossa trajetória. Eu sei que todos nós, porque até a palavra que é traduzida por ministério, era a terceira palavra que eu deixei de falar agora, a palavra ministério nos originais, ela é o quê? Alguém que pratica uma ação, um serviço, certo? Ministério. A palavra que é traduzida por ministério, diga ministério,
ministério.
É uma palavra, né, que me dá a conotação de uma prática serviçal, de uma prática, né, de eu manifestar um tipo de ação, um tipo de serviço. E se eu sou bem naquilo, Deus vai me levar a exercer serviços mais especializados.
Aleluia.
Lembro que eu disse para vocês, é mais de 1000 versículos. Só no Novo Testamento, acerca da prática, né, de se dar para o serviço, né, de dar para servir alguém, ser um servo de Deus. Então, quando a gente opera sendo servo, lembra o que Jesus disse? Né? Jesus disse que eu não vim para ser servido, mas eu vim para
servir.
Ao ponto do meu serviço, eu ia ao limite de dar a minha vida para que ele seja alcançado, em detrimento de muitos. Aí eu pergunto: ele fez isso? Fez, ele deu a vida. Então o servo, muitas vezes, ele vai trabalhar de uma forma, porque na caminhada de um serviço existem muitos momentos de, né, turbulência, mas você, aos perseverantes, Deus vai dar o quê? O poder da ressurreição. Jesus deu a vida, mas ao terceiro dia ressuscitou. E adquiriu uma posição sobremodo e Deus o glorificou e colocou. ele numa posição de reino, numa posição de autoridade maior ainda do que ele tinha no princípio. Porque Jesus venceu como eu, como você, como homem, como uma pessoa humana. Você entende isso? Aleluia, glória a Deus. Então, nessa passagem, ele, Paulo está encorajando, ou Pedro está encorajando a pelo menos fazermos avaliações de nós mesmos. Como tem sido o meu serviço para o Senhor? Como eu tenho utilizado o meu dom? Os dons que chegaram para mim? Como a parte da multiforme graça tem sido, né, operante em mim para o bem, né, da igreja? Você sabe que a igreja não é essa estrutura física, a igreja é a reunião de pessoas. Quanto menos pessoas saem desse lugar, menos tem que ser igreja. Porque a igreja não é cadeiras, isso aqui é o lugar que Deus coloca de conforto para que a gente possa aqui se relacionar e estar ouvindo que como crescer como ser edificado. Amém? Glória a Deus. Vocês estão me compreendendo?
Amém.
Aleluia. Então, Paulo, nesse texto, o apóstolo Paulo, Pedro. Cinco avaliações ou cinco passos a respeito dessas capacitações que vem para a nossa vida, que Deus requer que opere como dever, como uma obrigação. Aí é o primeiro que nós vemos aqui, é que todos nós temos o quê? Um dom espiritual, ou um talento, ou uma capacitação. Seu nome é?
Vera.
O seu? Magali. Magali não pode dizer para a Vera: Vera, só eu sou espiritual. Você deu até um dom fantástico, né? E você não tem, então, talvez não seja o mesmo dom, né? Por isso que eu falo, porque Deus já faz isso de propósito. Porque quando Deus bota dentro de uma igreja uma multiversidade de dons, porque um vai o quê? Se relacionar com o outro, né? Para que um fortaleça o outro.
Amém?
Amém?
Amém.
Porque se eu atraio para mim uma pessoa do mesmo dom que eu, vira rotina.
Certo.
Sim ou não?
Sim.
É por isso que a gente não casa, homem com homem, mulher com mulher. É rotina, né? Tem que ser coisa diferente, segundo a palavra. Sim ou não?
Amém.
E se completa. Aí lá fora, muitas vezes, estão deturpando o quê? Esses valores. Sim ou não? Então, o dom está em você, ele é útil para você.
Amém.
Agora, sabia que muitas vezes você tem que aprender a usar o dom. Ele não vem diretamente para um propósito de resposta imediata para você. Ele é para um fim proveitoso, é você lançar na vida de uma outra pessoa.
Amém.
Aí, quando você lança na vida de outra pessoa, você fez um processo de semear. Não é aquela semeadura? Toda semeadura não tem uma colheita?
Amém.
Sim ou não?
Sim.
Então, volta para você na forma de uma colheita. Onde é que está escrito isso, pastor? Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, quando está falando dos dons, lá para o versículo 12, 14, 18, está falando exatamente isso: de que os dons que vêm para nós é para um fim proveitoso em Deus. Né? Muitas vezes, por exemplo, o dom, por exemplo, o pastor, né, opera segundo o dom, né, de poder, de curar pessoas, mas não, muitas vezes não opera para ele. Quando ele clama a Deus por aquele dom que ele tem, mas quando ele começa a operar para outros, e aí ele vai colher cura para a vida.
Amém.
É por isso que a gente tem que sair nas vilas, nas ruas, né, nas arruelas, nas porcas, né, eu não sei como é que chama, né, para todos os lugares, nos hospitais, né, nas camas onde estão os pacientes, e proclamar a palavra. Proclamar a palavra. Falar os oráculos de Deus. Falar as verdades da palavra. E aquelas pessoas vão sendo restauradas no seu leito de dor e de enfermidade, e Deus diz: ali está um servo bom e fiel, sobra sobre ele, mais poder sobre ele, mais graça sobre a vida dele. Ele está produtivo, ele está produtivo.
Olha, olha,
ele é um dos meus.
Aleluia.
Você entende? Aleluia. Esse é o propósito de estar aqui: animar a mim e animar você. Agora, quando eu animo você, eu me animo pelo menos.
Aleluia.
Você entende isso? Então diga, cada um de nós,
temos um dom,
espiritual.
Alguém
pode dizer, chegar, pai, eu não fiz porque você não liberou, né, por aquele profeta que um dia veio aqui e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse que foi, não, já está lá.
Amém.
E de fato, se o profeta chegar aqui, ele vai despertar o que já está dentro.
Amém.
Não tem nada de novo.
Amém.
Amém. Você está feliz por isso?
Amém.
Olha para a pessoa que você tem um dom maravilhoso. Diga.
Tem um dom maravilhoso.
Aí diga para ela: flua, flua, flua. Senhor, é tão bom, né? Dois. Os dons, é como eu disse para você, é para prestar um serviço para Deus ou para outrem. O dom que está em você é uma capacitação. Por exemplo, Marcelo trabalha na área de pintura, né? O pastor é mestre de obra, né? O que, quando vocês trabalham ou com pintura ou com mestre de obra, né? É vocês prestam serviço para quem? Para vocês mesmo ou para outra pessoa? Agora, o que é que vem da outra pessoa? Um fundo. Sim ou não?
Sim.
Aquela pessoa ficou tão grata por aquele serviço prestado que ela deu o quê? Uma resposta. Ela pagou porque ela, né? E você pôr o quê? Então, o dom não é para lhe beneficiar de forma direta, é para beneficiar outra pessoa, e porque você serviu a outra pessoa, aquela pessoa com gratidão no coração vai fazer isso sobre a sua vida.
Amém.
Amém? Glória a Deus. Eu estou até precisando de alguém amanhã em casa. Estou morando aqui agora, por um tempo aqui, estou precisando de alguém para fazer uma limpeza lá em casa. Eu quero dar uma oferta generosa.
Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó.
Amém?
Amém.
Aleluia. É pequenininho, é pequenininho. Você não vai... Não, não, você vai ser rápido. Naquele dia você vai fazer... Diga de público, você vai conseguir alguém para fazer isso.
Aleluia.
Eu tenho a gratidão no meu coração de ser servido da parte de um de vocês. Isso não me coloca por estar no público numa posição de que eu não preciso. O seu trabalho, ele é tão útil, ele é tão gracioso. Pode ser o mais simples de todos. Mas é quando é feito com carinho, com amor, merece uma resposta de gratidão.
Amém.
Aleluia. Diga: eu tenho um dom. Diga:
eu tenho um
dom.
Dom
é para servir.
É para servir.
Entenda que o interesse que Deus tem desse dom é para você, não é para você, né, fazer, né, do fantástico acontecer. Essas coisas elas podem acontecer. Mas não, mas deve ser o alvo principal. O principal é você ouvir nos bastidores, fazer e glorificar ele, fazer as coisas de uma forma simples, categórica. O interesse que Deus quando deu um dom para você exatamente é isso. Amém?
Amém.
Aleluia. Não é para a sua reputação ser reconhecida, você se exaltar. Não. Quando esse dom opera, é para outras pessoas serem beneficiadas.
Amém.
É aquilo que eu disse pelas depois. Coloquei aquele dom na vida dele, vou até aumentar, porque ele tem dado de uma forma tão graciosa, tão generosa, e vidas têm sido mudadas por causa da atitude do coração de cada um deles. Amém?
Amém.
Glória a Deus. E às vezes, irmãos, quando estamos fazendo isso, nem percebendo, Deus está trabalhando. Situações que a gente está vivendo muitas vezes na casa, na família, você vai servir, vai servir. E quando você voltar, você vai ver que a coisa mudou.
Aleluia.
Você vai perceber que a coisa mudou. Aleluia. Três. Já a gente concluiu. Aleluia. E aí não devemos utilizar os dons que Deus deu para nós como proprietário, como dono dele. Ah, eu tenho um dom. Não. Nós somos só portões, administradores dele.
Amém.
Você tem que entender, inclusive, a luz da Bíblia, de como fazermos fluir dele. Porque se a gente fluir de uma forma que não seja a forma que Deus, né, está, lembra a vida, né, de um dos reis mais importantes, né, de Israel. Qual foi o primeiro rei de Israel?
Samuel.
Primeiro rei escolhido?
Saul.
Saul. Mas Saul caminhou bem. Deus viu ele, disse que ele era um homem bonito, um homem de um coração, né, gracioso, mas quando ele assumiu o dom ao qual Deus o delegou, que foi exatamente através, como o pastor falou, do profeta, juiz, né, Samuel, que foi lá separar né, aquele homem do meio da multidão, quando ele se viu na posição, ele se achou dono daquilo. Não se viu como um administrador de um talento, ou de um dom, ou de uma capacitação vinda de Deus. E Deus até corrigiu o próprio profeta que o separou. Disse, Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já não tenho mais. A minha unção, a minha graça não está na vida dele mais. Porque existia uma ligação tão emotiva, tão íntima entre Samuel e Saul. Porque ele foi, né, o enviado de Deus para separar aquela pessoa. É o que nós chamamos pais espirituais. Nós temos que ter muita gratidão aos nossos pais espirituais.
Amém.
Amém. Nós podemos ser como eles ou até igual a ele. Deus disse, olha, você pode ser tal qual o seu mestre ou aquele que lhe projetou. Mas não se coloque na posição de se exasperar e ficar soberbo e dizer que é maior. Porque aquilo que pode ter vindo dele para a sua vida pode, que é a unção, que é o poder. Aí você olha para a vida do rei Saul e você vê como ele terminou o dia. Desprezar sem reconhecimento pelo povo que ele reinou por tantos anos. Nem seu filho submetia mais a um desafeto, alguém até que era um serviçal do rei, que tocava para ele no momento de angústia dele, que era Davi. Ele dizia, eu vejo você como rei. E olha que ele era o rei substituto. Mas veja como Deus faz. Então quando você vai e você sabe administrar isso que Deus deu na sua vida, esse talento, essa capacitação, porque tem pessoas que fazem, mas você ficar perto um pouquinho, murmura tanto. Aquela habilidade que tem, como quem diz assim, olha, isso eu não gosto de fazer isso, não. Aquilo que a gente faz, que a gente sabe que a gente faz bem, a gente deve fazer o quê? Tem uma palavra para nós mesmos, dizendo, olha, isso é o que eu sei fazer.
Aleluia.
E eu faço bem.
Amém.
Aonde eu parto, essa coisa tão simples que eu faço, as pessoas se agradam de mim.
Amém.
Amém?
Amém.
Qual foi o primeiro passo? Você tem um? Foi ou não?
Sim.
O segundo, qual foi? Que o dom não é para você, é para servir a... E agora eu estava dizendo que esse dom, você não é o proprietário, você é o mordomo, o administrador.
Amém.
Porque o dom pertence a
Deus.
Aí, quarto, diz assim, Deus é a fonte e a origem que dá sustentação aos talentos, aos dons espirituais. É Deus que sustenta. É por isso que a gente tem que ser grato ao acordar. Pai, obrigado, porque eu tenho saúde.
Amém.
Você tem me dado força para fazer isso. Eu tenho um exemplo em casa. Meu pai era um agricultor. Uma coisa que ele sabia fazer era limpar mato com uma enxada ou com um estrabelho, eu não sei, com uma roçadeira, né? Desmatar, preparar o campo, plantar, depois escolher o homem do campo. Mas um dia ele disse, eu preciso sair, porque eu sei que Deus tem algo maior para mim. E ele aprendeu, né? E aí ele foi para a cidade, por causa que nós eram 9 irmãos, ele dizia, eu vou fazer, meus filhos vão se tornar como eu, 9 agricultores, e vão puxar a enxada. Nada que desmerece. Ele diz, eu lembro que eu estava fazendo essa mensagem que o pai quer sempre o melhor para o filho. Ele disse, eu fui, alimentei ele, mas eu quero ir. Aí ele foi, saiu da fazenda e ele foi para a cidade. Só que na cidade não se limpa mata, agora ele estava desempregado. Aí ele foi ser servente de pedreiro. E aí ele foi um bom servente. Por causa que ele foi um bom servente, Deus colocou ele para ser pedreiro. E aí, por ele ser assim, um bom pedreiro, ele se tornou um bom mestre de obra, um bom carpinteiro, um bom ferralheiro. E Deus deu uma empresa para ele.
Aleluia.
Às vezes eu estou, como eu estava falando com um juiz em Campina Grande, ele tem uma fazenda grande numa região, ele disse, só chega na sua fazenda, porque o meu pai foi quem fez aquela, todas aquelas pontes, todos aqueles bueiros, todas aquelas estagiões, foi ele que fez. Ele disse, não me entendo o que foi. Está vendo que você está me conhecendo hoje, você já tem uma ligação comigo. Meu pai preparou o caminho para você, você é uma autoridade. E eu lhe honro. Mas você só chega lá com o seu carro, porque para aquela uma região de serra muito alta, você não tiver exatamente do que uma estrada, ele não chega ali. Diga, Deus dá a sustentação.
Deus dá a sustentação.
Ao dom de você. É Deus que te sustenta. Irmão, às vezes nós queremos que sejam as pessoas que nos sustentem. E a gente fica até aqui, com raiva, tratado, não está vendo a minha dificuldade. Não vai por esse caminho. Deus é a fonte máxima da tua vida. Ou é ela que é ele que vai dar exatamente o que abrir os caminhos, mostrar a direção para que você possa chegar ao alvo de uma harmonia e uma estabilidade.
Amém.
E por último, aleluia. Diz assim: devemos usar os dons. Como ser divino? Não a pessoas, mas a Deus.
Aleluia.
A Bíblia não tem que ter para Ele toda a honra, toda a glória e todo. Diz que tudo que fazemos. A parte B do versículo 11, no final, diz, né, tudo que fazemos, fazemos na força, servimos na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Amém? Amém. Amém. E por meio de Jesus é quem pertence o quê? A glória e o domínio pelos séculos. Hoje sim, faça a gente nesse texto. Amém. Mas a ênfase maior dessa mensagem é o quê? Sempre pronto para servir.
Amém.
Nesses elementos aqui, o céu já está me servindo hoje.
Amém.
A cada mês que a gente faz a ceia do Senhor, Deus disse: eu estou trazendo em memória que eu me dei, eu derramei o meu sangue. Eu dei meu corpo para ser comido, ser dilacerado por amor de cada um de vocês.
Amém.
Foi o preço que foi requerido. Por isso que você é tão valoroso, tão valorosa para mim.
Amém.
O preço que o inimigo pediu acerca de meu corpo ser moído, transpassado, apregoado numa cruz, eu me expus a isso. Por causa do amor que eu tenho por você. Por causa do talento que eu já pus dentro de você e eu quero que ele opere. Eu quero que ele seja manifesto para esse tempo. Vamos ficar de pé, Pai querido. Estamos tão gratos pela tua bondade, pela tua graça sobre as nossas vidas, pelo teu plano de amor se cumprindo, Senhor. Oh, aleluia, pela tua graça poderosa sobre as nossas vidas, Pai. Oramos, Papai, para que multidões cheguem a este lugar.
Amém.
Cremos, Papai, de que nós vamos criar uma atmosfera de favorecimento.
Amém.
Aqui, pais, esposos, cônjuges, filhos, parentes, venham receber a palavra que nós temos recebido aqui. Venham entender que nós precisamos correr a carreira que está proposta para cada um de nós, olhando sempre para Ele como autor e consumador de nossa vida. Pai, obrigado. Nós liberamos uma unção nessa noite.
Amém.
Para que todo impedimento, todo obstáculo possa estar entravando o aceleramento, o avanço desta obra.
Amém.
Seja de uma forma agora, pelo sopro do Espírito, tirado da nossa trajetória e da nossa estrada. Temos amém. Pai, reivindicamos, Micael. Para o Senhor Jesus. Reivindicamos, Pai. Sopramos, Pai, pelo poder do teu Espírito, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Pai, aonde haja distúrbio na família, haja paz. Aonde haja, Pai, agressividade, o amor e a graça venha a operar. Em nome de Jesus. Louvou-me aqui, continuou com as mãos levantadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Liderança. Avançando. Avançando mais e mais. Porra, mais e mais e mais. Porra, o pastor pode vir para cá. E a esposa. O que nós falamos para fazer? É mais ou menos. Vamos ministrar um cântico nesse momento. Vocês estavam cantando quando eu cheguei, um novo tempo, é isso que vocês vão cantar.